Vamos começar então a nossa aula de hoje, uma aula avançada daquela trilogia que eu havia mencionado a vocês, sobre historicidades, né? Que é o curso de extensão no qual nós trabalhamos desde agosto vários elementos dos bastidores da historicidade. Não aquilo que vocês aprendem no curso de formação, que é fundamental, aliás. Sem aquilo não veríamos o que estamos estudando aqui. Mas lá vocês aprendem o básico, não é? O feijão com arroz, historicidade, depois agendamentos mínimos, cuidar saltos lógicos e temporais, e então os dados divisórios, e então os enraizamentos. Isso é o beabá da historicidade. Agora, o que estamos tratando aqui, não. Aqui são os bastidores desta historicidade. O que decorre para além dela, o que está atrás dela. É como num teatro, se você fosse visitar o palco, os bastidores, os camarotes, os ensaios dos atores. É isso que estamos fazendo aqui, decodificando vários discursos. Como é extremamente avançado e complexo e muito amplo, esse estudo exige, né, todo esse aprimoramento que temos feito a cada semana. Vamos então diretamente ali à primeira imagem que vocês têm. Esta primeira imagem, vocês têm um risco horizontal, que é o protótipo, o modelo que nós utilizamos para a historicidade, né? E que nem remotamente faz jus ao que ela é. Dificilmente uma historicidade é esse risquinho aí. Nunca. Ela tem muitos vieses, muitas matizes, muitas variáveis, muitas variantes. Então, o desenho assim é só para caracterizar realmente. Estamos considerando ali uma pessoa que tem 38 anos de idade, tá bom? Vocês têm à esquerda o nascimento, zero, e lá à direita a idade atual. Muito bem. Nós vamos considerar três pontos apenas. Dentro desta historicidade. Dentro é uma palavra que não é bem adequada porque nós veremos agora. Dentro no sentido de estar relacionado a, ok? Então considerem primeiro uma pessoa que em sua historicidade ela tem 38 anos. Quando ela considera a historicidade dela, ela está lá no ponto A. No ponto A. Então, observem o risco horizontal, 0 até 38 anos, a idade da pessoa, e considerem que esta primeira pessoa que estamos falando, considerando, ela observa, dialoga, vivencia, está para a sua historicidade ali naquele ponto A. E aquele ponto A tem como algumas das características fundamentais a proximidade com a historicidade. Essa pessoa está muito colada no sistema nervoso dela com a historicidade dela. Ela entende que aquilo que ela vive é o que ela é, ela se confunde com essas coisas, a identidade dela, o tópico 2 dela, está todo formatado em relação a essa historicidade. Bem, o problema desta pessoa A ali, problema como questão, eu quero dizer, é que como está muito plugado aquele ponto da historicidade apenas, ela tem uma visão focal, ela tem uma concepção muito forte ali naquele ponto A sobre a sua historicidade, mas tudo o restante para os dois lados, e aqui, claro, vocês podem considerar que dois lados também é um modelo, há muitos outros, mas dois lados apenas para ilustrar, isso vai se diluindo. Então, nós, né, durante a historicidade desta pessoa A, ela nos colocará que o ápice, a intensidade, o que marcou e tal, estava ali onde ela está. É dali que ela vive, que ela lê, que ela estabelece os conteúdos existenciais para todo o restante dela. Eu sei que quando vocês estudam lá no curso de formação em historicidade, vocês imaginam que uma pessoa está ao longo de todos os pontos. Ela está ao longo de todos os pontos na medida em que ela narra essa historicidade, que ela se traduz em sua historicidade, se coloca com sua historicidade. Mas, mesmo assim, não são poucas as pessoas que têm ênfases em pontos específicos, se não em um ponto específico. É a partir do qual ela faz a leitura do restante, ou a partir do qual, assim como uma pequena elevada, ela avista o que é o restante para todos os lados, ainda que o restante possa se constituir na maior parte. Bem, mas temos o ponto C. Observem ali o ponto C. O ponto C é representativo de uma pessoa, e por isso ele está bastante afastado da base horizontal da historicidade, daquelas pessoas que estão dissociadas, distanciadas, que elas o leem a própria historicidade, a própria trajetória existencial, como quem estuda um livro de geografia, de matemática, sem muito interesse. Aquilo não estimula, mas também não dói, não atrai, mas também não causa repulsa. É ali, é algo que tem que ser visto como um elemento importante da vida, mas não tem nenhuma profundidade maior. Isso vai ser caracterizado aqui pela pessoa que está ali, C. Por isso ela está lá no alto. E essas duas pernas que se abrem abaixo de C são os dados divisórios. C, ao considerar toda a sua historicidade de vida, 0,38 anos, e agora não é mais A, é outra pessoa, é C, ela, assim como fez A em um ponto, ela fez em um período da vida dela. Então é esse período que ela abre e que ela considera e que ela se reporta. O restante ela vista de longe, quase é irrelevante. É aí a pontuação. É no período C. Às vezes foi um jogador de futebol e durante esse período teve muito êxito, chegou à seleção brasileira, logrou uma boa estrela por onde passava, era muito querido, muito amado. Então, ele pode, alguns fazem isso, constituir este segmento como sendo a área da vida que para eles, em muitos casos, constitui a própria existência. Imaginem, imaginem. Há pessoas que fazem isso, por vezes, dependendo de como elas consideram que está fora desse espaço divisório, elas podem se surpreender muito com certas coisas da vida que elas consideram como não sendo delas, não estando com elas, e estão profundamente, às vezes, conectadas. O fato de você ter uma opinião sobre a sua historicidade não faz desta opinião um evento determinante. Não é? Você pode achar uma coisa de sua historicidade e ela ser fenomenologicamente outra coisa. Não é? Você vai conversar com um amigo, com uma amiga, e essa pessoa pode te dizer que se sente destruída, que se sente arrasada, que jogou a vida fora, e a própria vida dela é um antitestemunho disso que ela está falando. Antes de chegarmos ao ponto C, eu quero ler para vocês o Soneto da Separação de Vinícius de Moraes. Esse Soneto da Separação ele escreveu em 1938, quando ele estava numa embarcação vindo aqui para a Inglaterra. Vamos ver então o que o Vinícius de Moraes escreveu. De repente, do riso, fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma. Lembrem, ele estava sobre a embarcação, né, olhando as encostas aqui, as lindas encostas britânicas, inglesas, que são todas recortadas, né? E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Soneto da separação, Vinícius de Moraes, nosso Vininha. Que está ali naquele ponto B. Este do ponto B é quem fez este poema que acabamos de ler. Isso é apenas uma ilustração, vocês sabem. O que eu quero caracterizar aqui é que quem está ali em B e abre um dado divisório tão amplo que abarque toda a vida são pessoas que têm influências nas historicidades dela, na vida, no cotidiano. Você convivendo com a pessoa, você logo percebe a facilidade e ou a propensão com que ela migra para vários lados da vida dela, para vários segmentos, épocas. Ora, tomem como exemplo pessoas próximas a vocês, com quem vocês convivem muito. Já observaram? Costumam falar, em geral, não é uma regra, sobre os mesmos períodos da vida, as mesmas coisas, os mesmos fatos. Chega um ponto em que muitos têm a impressão que já conhecem essa pessoa perfeitamente. Nada há de novo a acrescentar. No entanto, pessoas que fazem isso aqui, ó, que B faz ali, abre esse imenso espaço divisivo, divisório, que abraça toda do nascimento aos dias de hoje. Tais pessoas nos surpreendem com elementos importantes, com elementos que mostram toda a variação, tudo que eles viveram, com uma fluência que, para quem não conhece isso, pode achar curioso, pode achar que não é, pode achar pedante, pode achar verborrágico, pode achar demasiado, mas são pessoas que se esparramam por suas existências dessa forma. Bem, temos algumas lições importantes aqui. Sendo assim, como explicar que pessoas que fazem isso nos trazem um poema como este Soneto da Separação, no qual primeiro nos traz fatores dúbios, muitos deles simbólicos, como as mãos espalmadas, delas fez-se o espanto. Como isso, essa diluição aí quer dizer que a pessoa está considerando esse todo ou um ponto nesse todo? Nós não temos como responder isso. Há uma pessoa que é fluida nos amplos, nas bordas de sua existência, nos alcances que para elas constituem a existência, o fator historiográfico atrelado a elas, e coloquei B um pouco afastado, para que vocês pudessem compreender que em dias que se aproximam, elementos como B serão mais fluentes do que hoje são. Hoje nós temos muitos elementos como A, B ou C, mas bem próximos dessa base historiográfica, muito atrelados. Podem ver por vocês, pelas pessoas com quem vocês convivem, conhecem, se não há essa forte conexão via sistema nervoso delas com a historicidade delas. Não é um defeito, viu? Não é errado, não é nocivo nem nada. É apenas uma característica, nem bom nem má. No entanto, voltando a esse poema aqui, e ao fator B que vocês estão vendo ali, algumas vezes uma pessoa que ocupa essa posição de B em relação às suas historicidades dentro delas podem trazer em um poema como este a extensão máxima dos vetores que compreendem desde o nascimento até os dias de hoje, quando não ainda mais fatores. Elas muitas vezes surpreendem isso. Pessoas que têm A ou C podem eventualmente fazer isso como uma conjectura, como uma ideia, mas não tão propriamente como uma vivência, conforme nós encontramos aqui em B, tá bom? Eu vou fazer uma primeira parada aqui, para ouvir os alunos, as questões. Por favor, agora passe lá embaixo, ir para a página 2. Clique em cima. Só precisamos ali arrumar o autor, é Rubem Braga. Esse texto, Visão, é de Rubem Braga. Depois a gente conserta isso. Bom, agora estamos diante de uma complexidade, não é? E vocês estão vendo ali, pelo desenho já de início, ele não é tão familiar a nós, tão inocente quanto o desenho anterior. Tão plácido, tão tranquilo. Aqui já começa uma série de problemas e dilemas que vamos debelar imediatamente. Olhem, nesse texto do Rubem Braga, Visão, esse cronista, ele vai tratar de toda uma movimentação para somente então anunciar o que é este elemento da visão. Ele nos apresenta um texto inteiro, sabe? Ele monta todo um quadro, ele monta toda uma estrutura muito bem organizada para então dizer, agora sim, eu vos apresento a visão que eu tive, que eu queria mostrar a vocês. E é um quadro que ele pinta por literatura, no qual se nós abortássemos segmentos, tirássemos partes, ultrapassássemos simplesmente pulando etapas, dificilmente chegaríamos ao que ele está constituindo. Tal qual nesta estruturação de historicidade aí em cima que vocês estão vendo. Quando na filosofia clínica a gente apresenta lá no curso de formação historicidade, bota um risquinho no quadro, algumas pessoas, num primeiro momento, ficam com a impressão singela de que aquilo é apenas o retrato da historicidade. E claro que nós sabemos que não é. É uma apresentação inicial. Aqui nesse desenho, vamos começar o desenho pela base dele, tá? Então, uma pessoa que tem 38 anos está no seu consultório. E essa pessoa que está no seu consultório, tem 38 anos, ela lhe diz que, depois de contar a historicidade dela, ela pontua, acentua, demonstra. Quer dizer, cada pessoa tem suas maneiras de manifestar isso que eu vou dizer agora. De maneira muito pronunciada, que há três pontos de partida na vida dela para que ela possa dialogar, de fato, com outras coisas que aconteceram na vida dela. E que aparecem de maneira muito pálida nesta historicidade. O que são esses elementos? O que são esses pontos? Em alguns casos, eles constituem passagens, portas, janelas, corredores para outros segmentos historiográficos. E aí temos que saber qual é a relação destes outros segmentos com esses primeiros. Por exemplo, esta pessoa aqui nos narrou toda a historiografia dela por fatos. Ela se formou, ela teve seus filhos, ela viajou, construiu uma casa, depois mudou para um apartamento, e tudo em cima de fatos. Fatos, fatos, fatos. É uma historicidade em cima de fatos. Muito bem. No entanto, durante a historicidade dela, você identificou ela e também, às vezes, nos apresenta isso, três segmentos, aquelas três linhas ali que vão partir para o alto, rumo a uma outra linha tênue lá em cima, que está caracterizada como educacional. Agora ela vai nos contar uma historicidade educacional. Olhem que interessante. Ela tinha uma historicidade factual dos elementos e agora ela nos diz que vai nos apresentar uma outra historicidade educacional que é curta, é uma síntese, e aí ela começa. Só que enquanto ela nos fala dessa historicidade, primeiro nós já identificamos que as três portas e janelas que saem lá da base daquela primeira historicidade dela, rumo a essa historicidade educacional, apontam ali para aquele retângulozinho que eu mostrei na historicidade para vocês. Tudo se dirige para lá. Tudo. Vamos a um exemplo concreto, tá? Então a pessoa contou a historicidade, aí lá pelas tantas, bom, agora eu preciso lhe contar a minha historicidade, o senhor pediu, vou lhe contar outra, que é a parte educacional, que não tem nada a ver com o que eu estou lhe dizendo diretamente, só indiretamente. E aí quando conta, vocês notam que ela parte de um ponto da base, quer dizer, que tinha 15 anos e a tia dela deu uma pequena herança para ela estudar. Depois ela pula para os 20 e conta uma segunda coisa, que casou, o marido tinha mestrado, queria que ela estudasse também. Terceiro fator, lá pelos 30 anos, que ela se tornou uma professora, etc., e queria muito agora escrever textos e tudo. Tudo conflui para uma mesma área, num ponto educacional lá. Observem que essa área, onde está ali o retângulo, é uma área bastante remota, corresponderia aos 4, 5 anos dessa idade educacional. Quando uma pessoa desdobra sua historicidade em historicidades, é usual que regras, preceitos, definições e até uma EP inteira se reestruture de outra forma para lá. Então, o que são 20 anos ali na vida educacional da pessoa podem corresponder a 100 anos para ela, enquanto aqueles 38 anos factuais lá embaixo correspondem a pouco tempo, uma adolescência apenas. Ainda que tudo aponte para aquele pequeno retângulo ali, né, na educacional, observem que quando ela vai fazer isso de novo, para tratar agora de uma vida afetiva, então ela diz: bom, doutor, já lhe contei minha historicidade, como o senhor pediu, depois eu lhe contei minha história educacional, agora eu vou lhe contar a minha história afetiva. Olhem que curioso. Uma pessoa que faz esse tipo de movimento, ela, ao longo da historicidade inicial dela, básica, podem surgir fatores e falas como: e isso aqui é um outro capítulo dentro da minha vida, depois eu lhe conto. Olhem o que ela colocou. Ou então: isso aqui já não tem mais nada a ver com tudo que eu estou lhe contando. Isso é uma outra história. Isso aqui é uma história que eu estou lhe contando. Existe uma outra que depois eu lhe conto. Pronto. Outra maneira. Claro que nós vamos investigar se isso é uma expressão idiomática, um regionalismo, ou se isso de fato é o que a pessoa está nos colocando, tá bom? Esta pessoa que estamos vendo aqui, depois do fator educacional, então ela migra para mais uma historicidade, a história afetiva da vida dela, que é muito curta, mas por ser intensa, por ser importante para ela, parece se alongar tanto mais do que são as duas primeiras. Qual seria essa a mais relevante, a que devemos considerar e tudo mais? Ainda considerando que só então, ao final, ela vai nos contar a vida, a historicidade familiar dela, que é derivativa, como vocês viram ali, ó, do fator afetivo. Então, ela diz: toda a minha afetividade me levou agora à consideração da minha vida familiar. Lá vem outra historicidade. Quando vocês estiverem isso no consultório, observem as aproximações, as discrepâncias, as rupturas, as complementações, dezenas e dezenas de aspectos que estão em uma historicidade em relação à outra. Por vezes, o único caminho que essa pessoa tem de chegar lá em cima, na sua historicidade familiar, é primeiro passando como por uma escadinha pela educacional e pela afetiva. Para alguns isso é assim que funciona. Bem, para que não achem muito abstrato as explicações que estou colocando aqui, vamos ao texto aqui do Rubem Braga. Olha o que o Rubem Braga nos coloca. No centro do dia cinzento, no meio da banal viagem, e neste momento em que, a custo, equilibramos todos os motivos de agir e de cruzar os braços, de insistir e desesperar, vamos fazer assim. Eu vou pedir para um de vocês ler. Professor Aida, poderia ajudar o professor Pachter lendo o texto?
No centro do dia cinzento, no meio da banal viagem, e nesse momento em que, a custo, equilibramos todos os motivos de agir e de cruzar os braços, de insistir e desesperar, e ficamos quietos, neutros, presos ao mais medíocre equilíbrio, foi então que aconteceu. Eu vinha sem raiva nem desejo. No fundo do coração, as feridas mal cicatrizadas e a esperança humilde como ave doméstica. Eu vinha como um homem que vem e vai, e já teve noites de tormentas e madrugadas de seda, e dias vividos com todos os nervos e com toda a alma, e charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência dos pobres. Eu vinha como um homem que faz parte da sua cidade e é menos um homem que um transeunte, e me sentia como aquele que se vê nos cartões postais, de longe dobrando uma esquina. Eu vinha como um elemento altamente banal de paletó e gravata, integrado no horário coletivo, acertando o relógio do meu pulso pelo grande relógio da estrada central de ferro, central do meu país, acertando a batida do meu pulso pelo ritmo da faina cotidiana. Eu vinha, portanto, extremamente sem importância, não tendo em mim a força da conformação, da resistência e da inércia que faz com que, um minuto depois das grandes revoluções e catástrofes, o sapateiro volte a sentar na sua banca e o linotipista na sua máquina, e a cidade apareça estranhamente normal. Eu vinha como um homem de 40 anos que dispõe de regular saúde e está com suas letras nos bancos regularmente reformadas e seus negócios sentimentais aplacados de maneira cordial. Se sente bem disposto para as tarefas da rotina e com as pequenas reservas para enfrentar eventualidades não muito excêntricas
Só um
em
pouquinho,
que
professora querida.
cessou
Só um
de
pouquinho.
fazer. Oi.
Professora, só um pouquinho, por favor. Observem aqui toda a apresentação que ele faz. Ele vem. Esse vem é um movimento. É um movimento que apresenta pontos estáticos. Não é como paletó e gravata. Mas há elementos dinâmicos, como coisas internas dele, como a saúde e outros elementos mais. Este homem caminha desta forma para então nos apresentar isso que ele vai dizer que é a visão, que é o tema da crônica dele. Mas esta visão só ganha relevância, sentido, contexto e proporções existenciais diante disso que ele nos apresenta. Da mesma forma, naquelas outras historicidades que vocês viram ali, naquele mapinha que eu coloquei para vocês, se por um acaso a pessoa tem um problema familiar, por exemplo, e vem no seu consultório e diz: doutor, estou com um problema familiar, preciso tratar disso, e você retira essa historicidade familiar, é quase como ir diretamente aqui à visão, sem considerar tudo isso que estamos vendo aqui. A questão aqui é como saber disso. Nós sabemos disso simplesmente ouvindo o assunto imediato da pessoa. Ela vai nos dizer: bom, doutor, vim para um fator familiar, o que está acontecendo? Ela discorre sobre o tema. Em seguida, nós dizemos: ok, agora deixe-me saber toda a sua história de vida. Não sua história familiar, toda a sua historicidade de vida. Desde o seu nascimento, o que aconteceu, o que você soube depois, se você tiver álbuns com fotografias, pode trazer, etc. tal. Eu vou acompanhar você até os dias de hoje. Venha, me conte tudo conforme você entende, vivenciou, tal. E aí a pessoa inicia sua historicidade. Vejam, dentro disso vocês terão então a grata e grande surpresa de descobrir este evento que estamos tratando. Existem, em algumas historicidades aqui, comportas nas quais esse fenômeno se esconde e que não é facilmente perceptível nas primeiras, às vezes, 8, 10 consultas, tá? Isso acontece às vezes. Mas em outro momento eu vou mostrar para vocês o que fazer a respeito disso. Por favor, professora, continue a sua leitura.
E que cessou de fazer planos gratuitos para a vida, mas ainda não começou a levar em conta a faina da própria morte. Assim eu vinha, como quem ama as mulheres de seu país, as comidas de sua infância e as toalhas do seu lar, quando aconteceu. Não foi algo que tivesse qualquer consequência ou implicasse um novo programa de atividades, nem uma revelação do alto, nem uma demonstração de súbita e cruel da miséria de sua condição, como às vezes já tive. Foi apenas um instante antes de se abrir um sinal numa esquina, dentro de um grande carro negro, uma figura de mulher que nesse instante me fitou e sorriu com seus grandes olhos de azul límpido e a boca fresca e viva, que depois ainda moveu de leve os lábios, como se fosse dizer alguma coisa, e se perdeu ao arranco do carro, na confusão do tráfego da rua estreita e rápida. Mas foi como se, preso na penumbra da mesma cela eternamente, eu visse uma parede se abrir sobre uma paisagem úmida e brilhante de todos os sonhos de luz, com o vento agitando árvores e derrubando flores e o mar cantando ao sol.
Que belo texto. Muito obrigado, professora, por sua leitura. Que belo texto de Rubem Braga, hein, pessoal? Poxa vida, poxa vida. Ah, e uma coisa que eu, nesses tantos anos de trabalho com pessoas, com a alma humana, com esse ser tão repleto de horizontes que é o ser humano, muitas e muitas vezes eu me deparei encantado com fenômenos como estes. E que Rubem Braga coloca de um modo magistral, né? Eu venho assim, eu venho com isso, eu venho com aquilo. Ele faz um inventário existencial de todas as suas coisas, coisas que permitem a ele chegar neste ponto e ver esta mulher dentro de um carro, imagina, por alguns segundos. E isso faz uma. Isso é um dos acontecimentos da vida desta pessoa, desse sujeito de 40 e poucos anos, da crônica de Rubem Braga. Mas para essa janela existencial, para esse portal existencial em direção ao transcendente, ao luminoso, ao que perpassa as amarrações historiográficas, olhem tudo que ele precisou trazer com ele para que pudesse viver isso. Que crônica, que coisa mais linda. Ah, retornando aos propósitos dos nossos estudos, lembrem que para nós, essa janela que se abre não precisa ser exatamente um sorriso de uma pessoa dentro de um carro por alguns segundos. Não. Pode ser a chegada, por exemplo, à vida afetiva ali, ó, a historicidade afetiva. Após uma existência inteira de clausura lá na base, naquela historicidade factual. Porque a pessoa não sabia, não tinha muitas vezes como saber, que para ela era preciso galgar, tal qual o texto de Rubem Braga, levar coisas com ela para chegar primeiro a uma etapa educacional e depois a uma consideração afetiva de sua existência, de seu mundo. Essas são lições muito preciosas de clínica, viu, pessoal? Muito preciosas, muito profundas, e que mostram para a gente o universo gigante que é a alma humana diante de nós. Nós, filósofos, tentando caminhar com os nossos instrumentos, com as nossas sensibilidades, com a nossa inteligência, com a nossa existência, para em interseção com esse que nos chega, tentar trabalhar elementos tão bonitos como esses que vimos aqui. Por favor, cliquem lá na página 3, lá embaixo. Ir para a página 3. Isto. A página 3 nos traz agora outros ensinamentos importantes, profundos, muito bonitos, tá? Vamos primeiro mostrar, falar sobre esse desenho que vocês têm aí. Neste desenho que vocês têm aqui, diante dos olhos, nós temos lá embaixo, em uma linha azul, horizontal, 0,38 anos, uma pessoa. E de maneira transversal, mas não confundam com aquilo que nós chamamos lá na matemática simbólica de transversalidade, não tem nada a ver aqui. Aqui é só realmente um fator da posição geográfica da reta, que é transversal, não é? Em diagonal, essa verde acima da azul. E vocês veem aí vários retângulos, apenas alinhavados, que aqui mostram as linhas de conversação entre essa historicidade de 38 anos, ali embaixo, e aquela historicidade de 15 anos, ali em cima. Observem um fator aqui que pode ser de grande relevância aos nossos estudos de hoje. Você pode imaginar, puxa, mas a reta, o segmento de reta ali de 0,38 anos é mais curto, é menor que o de 0,15 anos. Né? Isso tem algum, acho que houve algum erro aí do professor. Não houve. A classificação, a mensuração por esse critério de primaveras, verões, invernos, 15 anos, 30 anos, 30 primaveras, socialmente aceito por nós, que consta ali na nossa carteira de identidade, o nosso passaporte, mas em milhares de casos nada tem a ver com o que a historicidade existencial mostrará. Uma historicidade existencial pode mostrar que 5, 8 anos foram muito mais do que 90 anos que uma pessoa viveu. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é uma lição belíssima. Olhem, algumas pessoas, elas fazem uma quebra historiográfica. É como se da historicidade delas nascesse uma segunda historiografia. Esta segunda historiografia que surge é uma impossibilidade conceitual e prática de ser vivida nas mesmas bases que aquela historicidade. Então, ali embaixo, na linha azul, esta pessoa de 38 anos, ela vai para a escola, ela casa, ela tem filhos, ela trabalha, ela tem um câncer, ela melhora, ela se aposenta, ela vai viajar, ela lança um livro. Essa é a de 38 anos ali embaixo. E, no entanto, esta pessoa de 38 anos aí embaixo, cuja historiografia é essa que eu acabei de dizer, construiu para ela uma segunda historicidade que nada tem a ver com isso. Nesta segunda historicidade, ela é uma pintora famosa. Ela vive em Paris. Ela faz quadros neo-impressionistas belíssimos. Vende muito bem esses quadros. Tem uma vida de conferencista, palestrante em universidades, conhece pessoas, viaja e é muito bem realizada, muito bem amada, muito feliz. Bem, essa pessoa sabe que isso, se você chamar para conversar e tudo, talvez ela te diga, isso é um sonho, eu sei, não sei o que e tal. Outras vezes ela constrói um livro e no livro ela coloca esses elementos, aí em vez de sonhadora, ela é uma escritora. Outras vezes coloca isso em ensaios fotográficos, então em vez de sonhador é uma fotógrafa, e assim vai. O fato é que quando a nossa sociedade ainda lida, em grande parte dos casos, de uma maneira muito pobre com pessoas que fazem isso. Muito pobre. Uma pessoa que tem tendência ao devaneio, à quimera, à fantasia, e consegue estruturar uma outra historicidade para ela. Ela vai caminhando pela rua e vai sonhando que ela na verdade é uma pintora que mora em Paris, etc. e tal. Uma pessoa que faz isso, ela pode, não vou, claro, não vou dizer que não possa acontecer, pode encontrar problemas muito graves. Uma dessas historicidades pode desautorizar violentamente a outra. Uma dessas historicidades pode querer extirpar a outra, e isso às vezes não é possível. Então há muitas questões que podem surgir. Mas quando, e apenas a título de ilustração aqui, essa historicidade paralela, e para evitar que vocês considerassem apenas como paralela, eu coloquei a seta de cima em diagonal, para não corrermos esse perigo. Porque, ainda que sendo paralelas nossas vidas, ela pode dizer respeito infinitamente a outras coisas. O Chico Buarque de Holanda tem um poema que é uma pérola sobre isso aí, que é o Chapeuzinho Amarelo. Quem, por favor, agora, primeiro foi a professora Aida, vamos ver quem gostaria de ler. Marilúcia, você poderia ler esse poema com vagar, por favor? Sumiu. Vamos ver um outro colega. Isoldinha, poderia ler devagar esse poema?
Posso ler uma parte, Lúcio?
Sim, leia, por favor.
Ou todo também?
Leia uma parte ou
Posso?
todo, pode como você.
Tá. Chapeuzinho Amarelo, poema de Chico Buarque. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha tudo. Ela, Chapeuzinho, já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo do trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir. Com medo de pesadelo, era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, no outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. E principalmente um bocão, tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: sou um lobo? E ele gritou: eu sou um lobo? E a chapeuzinho risada. E ele berrou: eu sou um lobo? Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar com outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 opa, lobo, 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 lobo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: para, Sene, agora já, do jeito que você tá. E o lobo parado: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais o lobo, era um bolo do lobo fofo, tremendo, que nem podia, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele lobo de bolo, não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o Oraí, barata é Batará, e bruxa virou Xabru. E o diabo é Bodiá. Sim, há outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gandra, o Japuru, o Barantu, o Pão Bichupá e todos os Trusmons.
Muito obrigado, querida Isolda, por sua leitura aqui deste poema do Chico Buarque de Holanda. Vamos agora fazer várias considerações aqui sobre esse texto, várias importantes. O texto é um pouco longo, mas fiz questão que ele corresse solto na voz da Isolda, que leu para nós gentilmente. E vejam, quem entrou na história, quem foi viajar lá com o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, que não só acabou sem medo do lobo, como poderia ter devorado o lobo. Ele inverte a história clássica do Chapeuzinho Vermelho no Chapeuzinho Amarelo. Ele cria, lá no desenho que vocês têm, aquela reta verde. Algumas pessoas fazem isso em suas vidas. Não com o Chapeuzinho Amarelo, com outras coisas. Elas têm uma vida, que é essa que conhecemos, que é essa que instituímos como sociedade, e uma outra, que é uma vida que, por exemplo, pode se estruturar via religiosidade, via devaneios, fantasias, não é? O sonho construído dentro da pessoa. E, no entanto, numa época como a nossa, é muito pobre a relação destas historicidades. Quando vocês encontrarem no consultório vários desses elementos, vocês verão como uma grande maioria de pessoas lida com isso que eu estou dizendo ainda hoje, novembro de 2015. E, no entanto, nós já temos muitos elementos maravilhosos aqui. Ora, após dimensionarmos o que cada uma dessas duas historicidades faz, interage, como se vivifica, como se exerce como historicidade, como instrumento da estrutura de pensamento da pessoa na vida dela, e quais os fatores em torno disso, após dimensionarmos isso na clínica, podemos estabelecer, e por isso tem aqueles retângulos ali, aquelas linhas, pontes que levam e trazem elementos lá da historicidade outra, cuidando para que não desautorizemos uma em relação à outra, que não tornemos uma maior em relação à outra, a não ser quando um critério assim, para a pessoa, for importante para ela poder viver, sob pena de torná-la confusa e gerar grande sofrimento. Vejam como se passa isso. Vamos pegar aqui o chapéuzinho vermelho. Que lições você pode trazer deste mundo, perdão, do chapéuzinho amarelo, do poema do Chico Buarque? Que lições você pode trazer de lá, do mundo do chapéuzinho amarelo, para o seu mundo, aqui embaixo, esse mundo azulzinho ali, aquele risquinho azul que o professor colocou? Por exemplo, você pode trazer como lição que é uma bobagem para você ter medo de trovão, de minhoca, cobra, sol, que tudo isso é parte da vida e que não se compara com medos tão grandes quanto o medo, por exemplo, de um lobo. Poderia ser uma das lições. Observe no desenho que o professor colocou, que eu coloquei em linha reta, mas como as linhas não estão paralelas, uma é diagonal, isso não cairá na mesma correspondência na outra historicidade. Também porque a de 15 anos, olha aqui, ó, é muito mais longa do que essa de 38. Então, como cairia? Como se dá essa conversação, estes elementos de mundo, essas estruturações semânticas, sintáticas, existenciais? Olha, isso é quase como você está num país que não é o seu e tem que falar uma língua que não é a sua. Não é? Estou há muitas semanas aqui na Inglaterra e aqui eu tenho que falar um outro idioma. Ainda mais que onde nós estamos aqui, essa aldeia, 99% da população ela é constituída de ingleses, né? Há pouquíssimos, praticamente nenhum aqui. Se tirarmos eu e minha esposa, o restante da população é basicamente de ingleses aqui. Então, eu tenho que falar o idioma deles para poder abastecer o automóvel, para poder ir à universidade, para poder ir ao supermercado, para poder interagir aqui com os vizinhos dessa aldeiazinha. Ou seja, eu uso os códigos que eu tenho como brasileiro, que fala o idioma português, com o pessoal que é inglês e que fala um outro idioma. E dessa interseção, muitas coisas há adequações, para outras não há. Entende? Esta é a interseção que se estabelece. Você migra coisas. Eu sei que eu estou dando um exemplo dentro de um mesmo mundo. Mas considerem que quando as historicidades forem muito distintas, o mesmo poderá ou precisará, às vezes, necessariamente ser realizado. É uma pena. Algumas pessoas constroem uma historicidade em conversação com a delas mesmas, que é de uma riqueza imensa. De uma riqueza imensa. Sabe, há autores constroem enredos, cineastas, filmes, pessoas que devaneiam, constroem sonhos belíssimos e que acabam por fraturar, jogar fora. Alguns, por exemplo, criam meditações belíssimas em torno disso, através de informação dirigida, intencionalidade dirigida, por exemplo. Uma pessoa que é imbuída de fé e religiosidade pode criar praticamente um contexto inteiro junto a alguém que admira, como São Francisco e outros, pode. No entanto, vocês sabem, no mundo como o nosso, no qual vivemos, não é? Na nossa sociedade ocidental de novembro de 2015, isso não encontra boa estrela, boa sorte, sabe? Não, isso, a não ser quando alguém descobriu uma maneira de operacionalizar isso dentro dos gonzos que giram essa sociedade, aí sim, aí a história será outra, de algo que é descartado, de algo que é tido como muitas vezes patológico, esquisito, ou que deve ser afastado, se tornará em outra coisa muito interessante. Do ponto de vista da filosofia clínica, de historicidade, isso é um manancial de riquezas. Isso é um manancial de horizontes, de possibilidades, sabe? E se a pessoa souber utilizar isso, se ela compreender de maneira respeitosa sua EP, os elementos de dobras de discurso aqui, nossa, nós temos aqui um aporte extraordinário. Do qual essa historinha aqui do Chico Buarque de Holanda é apenas uma pálida referência do que poderia ser. Aqui nessa história, a menina deixa de ter medo do lobo e de muitas outras coisas que são tão graves e sérias quanto um lobo mau, esse chapeuzinho amarelo. Imagine uma pessoa que consegue trazer isso para a sua vida, esses ensinamentos. Há muitas. Aqui, quem já viu os cursos que eu dou sobre elementos semióticos cruzados, né, já acompanhou como é que se faz isso de uma maneira producente, cooperativa com sua EP e cuidadosa, né? Bem, eu vou fazer aqui uma interrupção, vou desligar o gravador agora. Bem, uma questão que foi colocada aqui, o Gustavo escreveu o seguinte, ó. Lúcio, como definir quando é uma segunda linha de historicidade da pessoa ou apenas um aspecto da EP? Muito bacana. Por vezes, não temos como diferenciar, ok? Lembrem que, às vezes, é de tal maneira isso dilemático e complexo, e ainda sobretudo porque eu coloquei só duas historicidades, às vezes há várias, além de duas. Mas, de um modo geral, em muitos e muitos casos, vocês têm sim como diferenciar. Uma historicidade, ela não é um pingo, ela não é um ponto, ela não é uma vírgula. Uma historicidade é um discurso concatenado no qual existe uma narrativa segundo a qual a pessoa empresta a ela todo um quadro referencial de vida. Quer dizer, há pessoas, há movimentos, há coisas, como a sua historicidade é. Não é? E nesse sentido é que nós vamos identificar, opa, além da historicidade dela, agora aqui temos uma segunda, como o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Há pessoas, por exemplo, que até 8, 10 anos de idade construíram histórias como essa do Chapeuzinho Amarelo. Viveram, interagiram, tiveram amiguinhos imaginários também, viveram, interagiram com eles. Outros já tiveram desde cedo, diante da religiosidade de pais e família, a relação com um personagem da Bíblia, falava, conversava, via, etc. E foi estruturando uma narrativa paralela. E quando eu digo paralela, é na falta de uma palavra melhor, tá? Não é paralela, é mais em diagonal, porque há tantos movimentos diferentes aqui que é difícil aceitar apenas como paralelo. E então nós temos todo um discurso estruturado que vai mostrar isso, que não é um tópico da EP, uma emoção, por exemplo, que habita lá o tópico 4, um valor que habita a axiologia, um dado isolado dessa forma, tá bom? Por favor, passem ali para a página 4 agora. Ir para a página 4. Cliquem ali. Esse texto aqui do Afonso Romano de Santana, ele é lindo também. Puxa vida. Antes que eles cresçam, eu li esse texto e fiquei emocionado. Emocionado. Que texto bem lindo. Como nós temos na nossa língua, né, autores tão tão profundos e tão que conseguem mapear por vezes os nossos corações, as nossas trajetórias de vida. Bem, quanto mais uma pessoa estiver presa à sua historicidade, nós já vimos isso em aulas anteriores, mais é provável que ela fique nessa amarração segundo os critérios da historicidade. É uma tendência. Muitos se libertam, muitos fazem do avesso isso, enfim, vocês sabem, né? Estamos na filosofia clínica. Agora, há aqueles que aprendem, e por isso hoje estamos vendo a terceira parte daquela trilogia historiográfica que eu falei para vocês. Alguns aprendem a migrar por conteúdos, a voar por suas historicidades, tal qual alguém que pega um pequeno planador e voa pelas enseadas, pelas lagunas, pelas pequenas plantações de uma aldeia, não é? E se delicia por poder levar para qualquer canto que queira ali apreciar uma paisagem aqui, outra ali, respeitando aqueles limites clássicos que conhecemos bem. Bem, aqui, nesse desenho que vocês têm ali em cima, nós temos novamente três pontos, A, B, C. E aqui eu quero ilustrar com uma pessoa que aprendeu a respeitar sua historicidade, porque é um registro importante no DNA da nossa época, né? A nossa trajetória existencial. Então, ela serve como até como preceito que vai, se não é a nossa identidade, mas pode nos levar a construir identidade, elementos de coerência, elementos de codificação mental para viver numa época e tudo mais. Quer dizer, no entanto, respeitando essa historicidade, mas a transcendendo, não ficando mais preso aos seus grilhões, algumas pessoas conhecem aquilo que de fato é para elas virá então a se chamar vida, vida em toda a sua extensão e plenitude. Essa pessoa de 38 anos, ela estava lá em A, olhando uma parte de sua vida através de um ponto um pouco afastado da sua base. Não estava já. Sabe quando você está vivendo uma situação na sua vida, você desconfia? Isso não está bem contado, não é bem assim. Deixa eu me afastar um pouquinho. Não quero ficar tão próximo, não estou entendendo. Tal. É mais ou menos ali como está A. Então, A, que consegue fluir sobre sua existência, faz um voo existencial lá para sua infância, onde está o ponto B. E muito próximo da base historiográfica. Então, vai até lá, via fotografia, via conversa com pessoas queridas, e se aprofunda, e se enraiza, e revive aqueles elementos, tira lições sobre aquilo, e subitamente ergue voo e vai para C, que transcende os seus 38 anos, para algum lugar entre os 42, 43, e leva junto uma série de lições de B e de A, de onde esteve há pouco. É um modelo muito singelo, viu, pessoal, perto do que se pode fazer. Vamos aqui considerar o texto do Afonso Romano de Santana, antes que eles cresçam, como uma ilustração para isso que vamos trabalhar. O Afonso Romano de Santana escreveu: há um período que os pais vão ficando órfãos de seus próprios filhos. Alguém gostaria de ler essa crônica? Já tivemos dois colegas. Quem mais gostaria de ler? Maria da Conceição gostaria de ler? Roberto? Maria da Conceição? Comece. A Nádia? Poderia ajudar a colega? Vamos ver se a Nádia pode te ajudar, então. Nádia, eu gostaria de ler.
Entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas, lá estão nossos filhos com o uniforme de sua geração. Esses são os filhos que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes dos ventos, das colheitas, das notícias e da ditadura das horas. E eles crescem meio amestrados, observando e aprendendo com nossos acertos e erros. Principalmente com os erros que esperamos que não se repitam. Há um período em que os pais vão ficando um pouco órfãos dos filhos. Não mais os pegaremos nas portas das discotecas ou das festas. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação e do judô. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer para ouvirmos sua alma respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e discos ensurdecedores. Não os levamos suficientemente ao play center, ao shopping. Não lhes demos suficientes hambúrgueres e refrigerantes. Não lhes compramos todos os sorvetes e roupas que gostaríamos de ter comprado. Eles cresceram sem que esgotássemos neles todo o nosso afeto. No princípio, iam à casa de praia entre embrulhos, bolachas, engarrafamentos, natais, pastas, piscinas e amiguinhos. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de chiclete e cantoria sem fim. Depois chegou o tempo em que viajar com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a turma e os primeiros namorados. Os pais ficaram exilados dos filhos. Tinham solidão que sempre desejaram, mas de repente morriam de saudade daquelas festas. Chega o momento que só nos resta ficar de longe, torcendo e rezando muito para que eles acertem nas escolhas em busca da felicidade. E que a conquistem do modo mais completo possível. O jeito é esperar. Qualquer hora, podem nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos e que não pode morrer conosco. Por isso os avós são tão desmesurados e distribuem tão incontrolável carinho. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso é necessário fazer alguma coisa a mais antes que eles cresçam.
Que lindo texto, hein, pessoal? Poxa, que lindo texto.
E muito real também, né?
É muito próximo de uma realidade que nós conhecemos bem, né, pessoal? Bom, aqui vamos prosseguir os nossos trabalhos. Vejam como esse texto coloca as coisas, o Afonso Romano de Santana. Não há aqui transcendência propriamente à historiografia, não no sentido em que estamos estudando, mas há sim uma cola existencial que coloca a pessoa em contato com segmentos, fatores, de uma maneira segundo a qual ela pode, quando muito lá, revisitar como quem revisita um álbum fotográfico. É uma das maneiras de se viver a vida. Mas o que eu digo a vocês é que, para além dessa maneira, há outras. Você pode, respeitando essa historicidade, ir além dela. Por exemplo, você pode, numa conversa com uma pessoa querida, colocando esses mesmos elementos que ele está contando aqui, você pode colocar que como foi bom quando as crianças eram pequenas e você dava a elas hambúrgueres e refrigerantes e você se divertia com o que elas faziam. E que hoje, olhem como é que você migra conteúdos, hoje você sabe que poderia ter levado lá para aquela ocasião sua compreensão, sua alegria, seu modo esperançoso de ser, que na época você não tinha, estava ansioso, querendo acertar certas coisas, e que hoje você já compreendeu que não é por aí. Isso, se você tivesse tido isso lá, você poderia ter beijado muito mais as crianças, acariciado muito mais, jogado bola muito mais, soltado pandorga, pipa, e ao dizer isso, você enraiza. Por exemplo, se eu perguntasse a você, e onde você soltaria pipa com seus filhos? Você diria, nossa, professor, tinha um terreno ao lado de casa que era lindo. Tinha uma parte assim que era uma descida, toda gramada. Então, as crianças adoravam aquela parte ali. Era amplo. Se a gente... Era uma época diferente, não havia carros, as pessoas podiam caminhar à vontade, com paz, tudo muito bonito. Pronto, você foi lá, revisitou, acrescentou, modificou respeitosamente elementos de sua historiografia e pode então voltar para outros pontos existenciais. Olhem como fazemos as visitações a conteúdos nossos, olhem como lidamos com isso, olhem como é bonito, gente. É se transcender as etapas historiográficas, ok? Não se trata jamais de desmerecê-las nem de negligenciá-las de modo algum. Aliás, para fazer isso que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês esses elementos, o respeito é fundamental, tá? E ele não pode ficar apenas no, na intenção, não. Cliquem ali na página 6, ir para a página 5, por favor. Bem, não sei se teremos tempo aqui de ver tudo isso hoje, porque é extremamente complexo aqui a parte final da nossa aula, mas vamos caminhar. Aqui nós chegamos ao tema da aula, a tessitura reticular da historicidade. Ali na parte esquerda do desenho, vocês têm várias linhas coloridas, mostrando as várias historicidades que chegam e que estruturam e que montam a historicidade de uma pessoa quando chega a um planeta, a um país, a uma cultura. Por exemplo, quando você chegou ao mundo, havia uma historicidade familiar na qual você foi inserido. Havia uma historicidade social, havia uma historicidade política. Por vezes, duas dessas historicidades fizeram uma compilação, tornando-se apenas uma. Outras vezes não houve nada disso. Inclusive, às vezes, uma historicidade econômica, ela se quebra ao meio e metade é uma historicidade econômica social e outra individual. que às vezes apresentam grandes dificuldades de conversação. Então, o que eu quis mostrar neste desenho, da página 5 que vocês têm aí, é que quando a pessoa chega ali e aquele risquinho rosa mostra os 36 anos de uma vida de uma pessoa até aqui, quando ela chega ao mundo, dezenas, às vezes centenas de historiografias se unirão em linhas cruzadas das mais diversas formas para constituírem a historicidade da pessoa. E aqui, às vezes, sabemos que é uma historicidade plural, como acabamos de ver. Mais de uma. No entanto, é comum, é corriqueiro que uma grande multidão de pessoas em nossa época não vivencie isso da maneira como eu estou dizendo, mas sim conforme aquela linha azul que segue ali à direita do desenho, que eu coloquei em cima a impressão subjetiva. Peguem por vocês que estão aqui acompanhando a aula de hoje como um exemplo. Cada um de nós aqui não tem a impressão subjetiva de que tem uma historicidade, que ela é singular, que ela é nossa. Não é assim que a gente vivencia esse fenômeno? Provavelmente é. Separei para vocês essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é uma crônica que desconcerta isso. Não dessa maneira como eu expliquei, mas olhem aqui, ó. O homem chega em casa, abre a porta e é recebido pela mulher e os filhos. Alegremente, distribui beijos entre todos, pergunta o que há para jantar, dirige-se ao seu quarto, vai tomar banho, trocar de roupa, preparar-se para algumas coisas, horas de sossego, na frente da televisão antes de dormir. Quando está abrindo a porta do seu quarto, ouve uma voz que grita, corta! O homem olha em volta, atônito. Descobre que sua casa não é sua casa, é um cenário. Vem alguém, tira o jornal e a pasta de suas mãos. Uma mulher vem ver se a sua maquiagem está bem e põe um pouco de pó em seu nariz. Aproxima-se um homem com um script na mão, dizendo que ele errou uma das falas na hora de beijar as crianças. Mas o que é isso? Pergunta o homem. Quem são vocês? O que estão fazendo dentro da minha casa? Que luzes são essas? O quê? Enlouqueceu? Pergunta o diretor. Vamos ter que repetir a cena. Eu sei que você está cansado, mas... Estou cansado, sim, senhor, diz o rapaz. Quero tomar meu banho. Deixa eu chamar o colega que entrou aqui, ó. Professor Walter, pronto. Ele diz, quero tomar meu banho e botar meu pijama. Saiam da minha casa. Não sei quem são vocês, mas saiam todos, saiam. O diretor fica de boca aberta. Toda a equipe fica em silêncio, olhando para o ator. Finalmente, o diretor levanta a mão e diz, tudo bem, pessoal. Deve ser estafa. Vamos parar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse susto, esse espanto, essa perplexidade que ele teve, é a que muitas pessoas têm quando começam a estudar, por exemplo, filosofia, sociologia, pedagogia, e se dão conta de que, quando surgiram, foram encaixados ou serviram como complemento, como elo de ligação para historicidades que estavam em andamento. Alguns no consultório nos dizem literalmente isso. Doutor, eu sou caçula e eu sabia que quando eu vim é porque meus pais já estavam para se separar e tentaram unir a família, o casamento, com a minha presença. E conseguiram, o que me deixa feliz e tal. Mas eu sei que eu vim ao mundo para isso. Olha, essa pessoa nos coloca essa questão. Ela sabe que havia uma historicidade em andamento quando ela entra com a historicidade dela. Às vezes são historicidades. E aqui o Luiz Fernando Veríssimo faz uma provocação muito interessante a gente, né? Ele coloca um sujeito que achava que estava indo para casa, tranquilo, ia botar o pijama, ver televisão, e de repente descobre que tudo aquilo é um cenário, é um roteiro, é uma encenação. Vocês conseguem fazer uma recíproca de inversão com isso? Vamos supor que agora bate na porta da sua casa alguém, Você abre a porta, entra um cineasta com luzes, câmera, vem alguém e bota pó no seu rosto e diz: "Você foi muito bem, podemos parar por aqui hoje, pode descansar." Você não ia ficar estupefato, atônito, achando que perdeu completamente o juízo? Ou que é uma brincadeira, ou algum canal de televisão fazendo uma pegadinha, algo assim? Porque é vertiginoso, não é, pessoal? Vertiginoso você descobrir, puxa, então tudo era uma encenação? Observe o que vai acontecer agora. O diretor disse, então corta, né? Deve ser um pouquinho, e aí o outro, aparece alguém, aliás, o rapaz da casa diz, vamos parar um pouquinho. E ele diz, não, estou na minha casa, com a minha família. O que vocês fizeram com ela? Minha mulher, meus filhos? O homem sai correndo entre os fios refletores à procura da família. Observem, se nós começássemos aos poucos a entender que várias historiografias se associam por linhas cruzadas, e são muitas, até o ponto onde nós somos inseridos nessa narrativa, e aí entramos com a nossa historicidade pessoal, que vai conversar com algumas dessas narrativas, poderíamos ter essas estranhezas que ele teve aqui, ó. Se compreendêssemos a profundidade desse fenômeno, talvez ficássemos, puxa vida, então, cadê minha esposa, cadê meus filhos? Eles eram atores também? O que houve? O que aconteceu? Onde estão? Como ele fez aqui, saiu correndo. Ah, e então, bom, o diretor e um assistente tentam segurá-lo. E então ouve-se uma voz que grita, corta! Aproxima-se outro homem com o script na mão. O homem descobre que o cenário, na verdade, é um cenário. O homem com o script na mão diz, está bom, mas acho que você precisa ser mais convincente. Quê? Quem é você? Como quem sou eu? Eu sou o diretor. Vamos fazer essa cena de novo. Você tem que transmitir melhor o desespero do personagem. Ele chega em casa e descobre que sua casa não é uma casa, é um cenário. Descobre que está no meio de um filme. Não entende nada. Não entendo. Fica desconcertado, é. Não sabe se enlouqueceu ou não. Aí aquele primeiro diretor lá diz, eu devo estar louco, isso não pode estar acontecendo. Vejam, na verdade, o próprio diretor que estava ali também era personagem de um filme. E agora aparece um outro diretor dizendo que aquelas luzes, câmeras ali, também aquilo era um filme que eles estavam fazendo. Como é que termina isso? Surgindo mais alguém gritando, corta. Um filme dentro de um filme dentro de um filme. E sabe lá quantos mais. Similar ao que a gente vê naquele filme 13º andar. Quando você compreende que a historicidade que você vivencia, que você tem como sua, com todas as suas credenciais, quando você compreende que ela, na verdade, surgiu a partir de historicidades já fluídas, familiares, sociais e outras religiosas, para cada uma de um jeito, e algumas conversando de maneira não amistosa e tudo mais, e aí que surge a sua historicidade, você começa a ter uma compreensão mais profunda desses fenômenos. E sabe, por exemplo, que tem questões complexas que, não, que nós vamos ver agora clicando lá, ir para a página 6. Olhem que desenho mais esquisito, pessoal, na página 6 ali, que vocês clicaram. Estava ficando bom, compreensível, e de repente vem uma imagem como essa, com essa dificuldade. Antes de ir à imagem, vamos ler o texto, que também é do Luiz Fernando Veríssimo. Me disseram, aí o outro corrige, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero e digo mais, ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, te e o você não combinam. Então, eu lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante, chato. E que vou te partir a cara, lhe partir a cara, partir a sua cara. Ora, como é que se diz? E o outro responde para ele, partir-te a cara. Pois é, diz o primeiro, parti-la-ei de, se você não parar de me corrigir, ou corrigir-me. O amigo diz, é para o seu bem, dispenso as suas correções. Vê se esquece-me, falo bem, como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O que você faz? Aí ele diz, o mato. Que mato? Mato-o, mato-lhe, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? O amigo diz, eu só estava querendo, pois esqueça. Esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é para elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. No caso, eu não sei. Ah, não sabes? Não o sabes? Sabê-los não? Esquece, tá bom? Não, como esquece ou esqueça? Ilumine-me. Modiga. Ensines-lo-me. Vamos? E o amigo, depende, depende. Perfeito, não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se eu soubesse, mas não sabe-os. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás, mas não posso mais dizer-lo o que dizer-te-ia. Por quê? Porque como com todo esse papo, esqueci-lo. Luiz Fernando Veríssimo, na obra Comédias da Vida Privada. Vamos lá para cima, pessoal, na imagem que tem no início ali da página 6. Bem, claro que o Luiz Fernando faz uma brincadeira com algo que para nós brasileiros é problemático, né? No lidar com a nossa língua. Mas essas disposições semânticas e sintáticas encontram relação também nas historiografias. O que eu coloquei ali para vocês, ó, 0, 38 anos, uma série de desenhos e a maior parte deles oriundos lá da matemática simbólica, do caderno G, G1, G2, G3 que vocês têm. Eu não vou explicar aqui cada elemento desses. Isso aí necessitaria de horas, um desenho como esse aí. Ele tem muita coisa. Mas, aliás, no futuro não distante daqui, vamos nos comunicar assim, ó, desenhos e pronto, dizem tudo em 2, 3 segundos. Por agora, não. Por agora a gente tem que trabalhar um desenho como esse durante pelo menos uma hora e meia. Como não é a nossa especificidade aqui, mas sim a ilustração, eu quero colocar para vocês assim, uma pessoa que se amarra às historicidades, suas regras, seus códigos, suas coisas, ela está mais para esse sujeito aqui no conto, na crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que fica corrigindo o amigo. E uma pessoa que consegue transitar pela historicidade nos seus múltiplos e muito complexos elementos, e alguns aprendem a fazer verdadeiros prodígios contra isso, estes, eles transcendem, eles não se preocupam muito provavelmente com o critério da norma exata, mesmo porque isso quase torna inviável um trabalho como esse que estamos fazendo aqui. Pessoas que vão navegar por suas historicidades com as velas abertas, com um vento forte, um sol bonito lá no céu, elas não terão propriamente, não pela maneira como as historicidades são constituídas nos nossos dias, elas não terão como compreender muitas coisas, fazer coisas por exatidão, não dá. Na nossa próxima aula nós vamos ver esse desenho aqui da página 6, E eu vou aprofundar muitos elementos com ele para vocês, tá? Hoje chegamos ao final da nossa aula. Eu vou desligar o gravador para ouvir as dúvidas, as questões que vocês têm a colocar, tá bom?